Então, encontra uma posição confortável e a gente vai fazer 15 minutos de chamata. A gente está em 118 pessoas. Então, essa prática você pode fazer de olhos fechados ou abertos. É uma instrução muito acessível que você pode levar para a vida toda. Tem mestres como Mingyur Rinpoche ou Lama Long Wallace que falam que até hoje praticam isso. Então, essa é uma prática muito simples que a gente pode sempre, de algum modo, voltar para ela. Então, quando você deixa o corpo decantar em paz, respirar, a gente gera motivação. Se a gente pudesse agora entrar no fluxo mental dos seres, alguns estão dormindo, outros estão acordados. Se a gente só olhar os seres humanos, bilhões de seres humanos, se a gente pudesse entrar no fluxo mental deles, a gente veria uma mente totalmente agitada. Sem o tempo inteiro fixada, contraída, evitando algumas coisas, buscando outras. É como se a mente nunca descansasse. Então, se a gente pudesse fazer algo que pode ajudar todos esses seres, é aprender a descansar. Caso contrário, quando o nosso fluxo mental entrar em contato com o fluxo mental de cada ser, a gente não tem saída, a gente não tem solução. A gente só embarca junto com eles. E se o nosso fluxo mental estiver diferente, a gente começa a virar um lugar onde eles começam a descansar na nossa presença. Até que eles descubram isso na própria mente deles. Então, por nós e por todos os seres, a gente só vai descansar nessa sessão do modo bem simples. Deixe que a sua consciência desça em direção ao chão, sinta o aterramento. Sinta o chão te sustentando, a terra te apoiando. Deixe que o corpo se entregue ao chão. A gente não precisa mais mexer no corpo, a gente só larga o corpo. E deixa ele respirar como se a gente estivesse dormindo, bem livre. O corpo está esperando por isso, para a gente parar de mexer nele. Permita que o corpo inteiro respire. E nessa sessão, só observe o ar entrando e saindo. Deixe o corpo respirar para você e só fique com a consciência não mais ativa, mas completamente só testemunhando, observando. Como um farol que ilumina todo a extensão do mar, as ondas vindo e indo, só ilumine o ar entrando e saindo. nossa consciência aprender a descansar, repousar, não fazer nada. O corpo é um dos melhores lugares para ela deitar, descansar. Então só sinta o corpo respirando, o corpo inteiro respirando. E durante toda a sessão, mantenha essa continuidade, consciência clara, presente com a respiração. Não tem nenhuma respiração que é errada. Qualquer respiração vale. Basta você saber que o ar está entrando ou saindo, você já está na prática. Tão simples quanto isso. E cada vez que o ar sai, a inteligência do corpo, da respiração, vai convidar a sua consciência a só confiar, a se entregar, a soltar. Como se o ar saindo fosse um convite para a consciência não mais fazer nada, não mais ter esforço, buscar, evitar, lutar, se preocupar. Cada vez que o ar sai, solte até mesmo a necessidade de fazer essa prática direito. Deixe que o ar saia e você vai descansando nessa simplicidade. Então, do jeito que você já tá, tá perfeito. Você não precisa relaxar mais. Não precisa de outro estado mental. Tá perfeito. O ar entra e sai. E a gente só fica. A gente vai seguir em silêncio. Não importa o que aconteça. Não importa quais pensamentos surjam. Quais impulsos surjam. Quais dúvidas, preocupações. Só fique. Com a respiração. O ar entrando e o ar saindo, e a gente presente. Percebendo quando o ar entra, percebendo quando o ar sai, descanse nessa simplicidade. Sem nenhuma pressa. Se quiser ficar mais um tempo praticando, você pode. A gente vai fazer um intervalo só para se alongar, se espreguiçar um pouquinho. Então, quando a gente vai fazer, amanhã a gente vai fazer essa prática de maior, 24 minutos, essa mesma prática. E quem quiser vai poder fazer deitado também. Mas quando a gente deixa o corpo, como se você largasse um objeto, e você não se preocupa tanto se ele está relaxando ou não, o corpo fica muito feliz, porque o corpo fala: nossa, ele parou de exigir coisas de mim. O corpo se sente não mais em luta. Então, quando a sua consciência fala: corpo, você relaxa quando você quiser e o que você quiser, e eu estou aqui. O ar entra e o ar sai, eu estou aqui. E aí o corpo, ele fala, ele às vezes ele teima: eu não vou relaxar. Mas ele fala: não tem problema, corpo, eu tô aqui. E aí o corpo começa a relaxar bem profundamente. Agora, se você fala: relaxa a testa, relaxa o ombro, essa é horrível. O corpo, ele faz assim: o que que você quer que eu relaxe? Agora, você quer agora? O corpo tensiona. Então, começa a explorar a possibilidade de ficar ok com a tensão, com algum desconforto, e não mexer, não resolver, só ficar presente. Isso é uma relação de muito amor com você, porque não é amoroso, é uma luta, é uma agressão você falar: que merda! Vamos mais relaxado, vamos mais estável. Então você se sente muito mal, porque você não está relaxado no começo da prática, e aí você não está se dando tempo. Então é muito importante que você pratique assim, é meio que como se você falasse: se você não relaxar nada hoje, tá tudo bem, eu tô aqui. E aí você não faz nada. E quando você não faz nada, o corpo, ele vai te surpreender. Então você, a sua consciência se desengaja da necessidade de fazer alguma coisa. E aí você usa para isso a exalação. A exalação é a chave para a consciência aprender o que é soltar. Quando a consciência aprender a soltar, ela vai exalar, ela faz sem você precisar coordenar isso com a respiração. Mas a gente precisa aprender a soltar. Tem até uma prática que o Lama Lama Wallace, ele guia desse modo, ele faz assim: você deixa e aí você só a sua consciência, ele faz desse modo. Então é muito legal a gente começar a aprender com a respiração a soltar, até que a gente aprenda a só soltar mesmo, a consciência ela solta. Ela não precisa aprender com a exalação, né? Mas a gente ainda está no ponto de ficar com a consciência fixada. Então, a exalação nos ajuda, nos ensina a ficar, a soltar, a não fazer nada. Então, a gente está em 138 pessoas. Bem-vindo quem chegou depois. Bom dia. A gente vai agora terminar o texto da Pema Chodron. Quem não participou sábado e domingo, relaxa, vocês vão entender tudo. Não tem nada de enigmático nisso. Deixa eu compartilhar com vocês. Então, a gente fez dois dias praticando um pouquinho. Deixa eu só ver se vocês estão ouvindo, vendo certo. Valéria, vocês estão tá vendo, né? Então, a gente fez, só para lembrar, a gente estudou um pouquinho só sobre bodhicitta, e a gente está vendo bodhicitta de aspiração, essa mente maravilhosa de sabedoria e compaixão. A gente estudou ela na Quando Tudo Se Desfaz, estudou no Mãos e Olhos. A gente estudou no a lógica da fé. A gente sempre volta no coração sem medo. A gente sempre volta para esse tema das quatro qualidades incomensuráveis. E a gente viu que para praticar a gente começa em silêncio. Ela diz: antes de iniciar a prática, sentamos em silêncio por alguns momentos. E aí a gente pode começar com o eu. E aí a gente viu que a gente pode começar primeiro sentindo essa ponto sensível, vontade de ser feliz. E a gente pode, se quiser, já começar a prática com o eu, comigo mesmo, né? Mas você pode deixar o eu para depois também, porque para algumas pessoas é difícil o eu, aí é mais fácil começar com alguém que a gente ama. Aí então a gente começa com nós mesmos e alguém que a gente ama, aí depois a gente vai para um amigo que a gente tem alguma relação mais complicada. Então, esses foram os três primeiros que a gente fez. O quarto a gente fez ontem, que eu sugeri vocês fazerem durante o dia. Eu fiz com um cachorrinho que está aqui. Uma cachorrinha, na verdade, na farofa. E aí eu percebi que eu não estava olhando a farofa direito. E aí vocês podem falar com uma pessoa que é neutra. Uma pessoa que, um ser assim, que é neutro. E a gente fez essa. Foi a lição de casa de ontem. Esse texto aqui eu vou deixar na página do lugar também para vocês, tá bom? Só o capítulo. E junto com os áudios. E o quinto, a gente vai ler agora a partir de agora. Então, o quinto estágio da prática de Maitri, ou bondade amorosa, é trabalhar com uma pessoa difícil. Alguém que consideramos irritante, uma pessoa que, ao vê-la, protegemos nosso coração com uma armadura. Então, vocês lembram, a gente quer ser feliz, só que como a gente não sabe que ser feliz é abrir o coração, a gente não tem tanta sabedoria, a nossa tendência, o nosso impulso, que está sempre presente de ser feliz, guiado pela ignorância, se fecha diante de uma pessoa que nos causa sofrimento, em vez da gente gerar compaixão. Então, a gente, se onde não tem compaixão, vai ter algum tipo de aflição, ciúme e assim por diante, mágoa. Então, a gente se fecha. Continuamos, como anteriormente, a fazer a aspiração de bondade amorosa, que esta pessoa realmente irritante desfrute da felicidade, da raiz da felicidade. Posta essa mulher que detesto despertar a Boritita. Então, aqui é uma coisa interessante, porque ela está sendo honesta com o que ela está sentindo. Isso eu vou até parar aqui, que é muito importante isso. Ela está sendo honesta com o que ela está sentindo e ela está introduzindo uma outra relação ao mesmo tempo. Então, isso é muito importante. Porque a gente às vezes acha que para eu desejar que a pessoa seja feliz, eu tenho que sentir coisas boas. Só que o que a gente pode fazer é uma coisa muito mais extraordinária, é dizer assim, é como se você dissesse, você não vai dizer, mas é como se você dissesse, eu te odeio. O que você fez é errado. Todo dia eu penso nisso, isso me faz mal, eu não sei o que fazer, eu fico perturbada, mas ao mesmo tempo, numa outra camada, você vai morrer. Eu vou morrer. A vida é muito difícil para todos nós. Todo mundo está sujeito à confusão, à doença e morte. Você, assim como eu, está fazendo o que é melhor. É bem ruim o seu melhor, mas você, assim como eu, não consegue fazer melhor ainda. Se você conseguisse, você faria. E eu, assim como eu também, várias coisas eu não consigo fazer melhor. Então, nesse âmbito, nós estamos juntos. E eu quero muito que você libere essas coisas que te fazem sofrer, que me fazem sofrer. Isso não é bom para ninguém. Eu desejo que você se libere sua compaixão. E eu quero muito que você seja feliz. Porque se você for feliz, eu vou ser feliz. Enquanto você continuar miserável, é muito difícil a minha vida também. Então, eu quero que você seja feliz. Então, você reconhece toda a merda, você não exclui a merda toda. E ao mesmo tempo, olha o tamanho da coisa maravilhosa. Você diz que você seja feliz. Então, esse é o pouco que a Pema Chodron tá. Em geral, os ensinamentos tradicionais não vão dizer que essa pessoa horrível seja feliz. Né? Porque isso é, mas a Pema Chodron, ela entende a nossa mente. Então, é muito interessante que ela tá falando isso para nós. Vamos seguir. Então, que essa pessoa realmente irritante desfrute da felicidade e da raiz da felicidade. Posso ser essa mulher que detesto despertar a Boritita. Pelo menos no início, é melhor não praticar com o nosso relacionamento mais pesado. Eu vou ler de novo, tá bom? Bolsonaro, a pessoa que te traiu, ou você tá, acabou, a pessoa acabou de te trair, não traga essa pessoa hoje para a prática. Pelo menos no início, é melhor não praticar com o ministro da Saúde, ministro do Meio Ambiente. É melhor praticar com nossos relacionamentos mais pesados, tá bom? Não praticar, melhor não praticar com nossos relacionamentos mais pesados. Se nos atirarmos diretamente aos traumas de nossa vida, vamos nos sentir subjugados ou sobrecarregados, overwhelmed, ela usa. Então, vai ser demais para a gente vai achar que essa prática não funciona. Então, começamos a temer a prática e nos afastar dela. Portanto, neste quinto estágio, trabalhamos com o sentimento de negatividade, mas não o do tipo barra pesada. Se começarmos primeiro com os relacionamentos menos difíceis, podemos confiar que nossa capacidade de permanecer abertos às pessoas de quem desgostamos irá se expandir gradualmente. Os relacionamentos difíceis, por nos desafiarem até os limites da nossa compreensão, são de muitas maneiras os mais valiosos para a prática. As pessoas que nos irritam são aquelas que inevitavelmente nos arrancam o disfarce. Por intermédio delas, podemos vir a enxergar com muita clareza as nossas defesas. Shantideva explicou isso desta maneira. Se desejamos praticar a generosidade, aparece um mendigo, isto é uma boa notícia. O mendigo nos proporciona a oportunidade de aprender a doar. Não, a pessoa em condição de estar sem casa, foi excluída, assim, ela está na rua, então daí ela vai nos dar a oportunidade da gente pensar em como dar uma casa para ela e assim por diante. Da mesma forma, se queremos praticar a paciência e a bondade amorosa incondicional e nos aparece um inimigo, estamos com sorte. Sem aqueles que nos irritam, nunca teríamos a oportunidade de praticar. Então, quando vocês forem ler sobre as quatro incomensuráveis, vai surgir sempre a noção de amigo, pessoa neutra, e inimigo. Só que inimigo, a gente acha que a gente não tem, né? Porque a gente acha que inimigo é uma coisa de guerra, assim, guerra fria. Mas inimigo é qualquer pessoa que você sente que ela não está desejando a sua felicidade e você sente que você não deseja totalmente a dela. Você não convidaria ela para o seu festa de casa de aniversário, de casamento. Você tem uma sensação de que ela isso é inimigo, tá bom? Porque você não tá totalmente com a sensação de que vocês estão indo juntos. Então, isso é uma sensação que um tá obstaculizando o caminho do outro. Então, a gente tem vários inimigos nesse sentido. Tinham dito para a Tisha antes que ele trouxesse, ou assim, a gente gera vários inimigos ao não olhar com amor e compaixão. Não é que eles são inimigos mesmos, né? Não tinha dito para a Tisha antes que ele trouxesse as práticas da Bodhicitta da Índia para o Tibete que todos os tibetanos eram pessoas alegres e bondosas. Então, se vocês quiserem saber mais sobre o Atisha, tem um livro que chama Budismo com Atitude, do Lama Lam Wallace, no, na Luz da Letra, que é a editora, e tem um livro que chama, que eu estou revisando agora, que chama Comece Onde Você Está, que é, os dois têm esse foco nos ensinamentos do Atisha. E é nesse livro também, Os Lugares que Nos Assustam, ela menciona em outros momentos também. Ele ficou com medo, então o Atisha, antes que ele trouxesse, tinham dito para o Atisha, antes que ele trouxesse as práticas da Bodhicitta da Índia para o Tibete, que todos os tibetanos eram pessoas alegres e bondosas. Ele ficou com medo de, nesse caso, não haver ninguém que o provocasse e lhe mostrasse onde ele tinha necessidade de treinamento. Então ele resolveu levar consigo a pessoa mais difícil da sua vida, seu criado bengalês, que era tão hábil em lhe apontar suas falhas quanto seu guru. Então, a pior pessoa ele levou, porque ele era tão hábil quanto o guru dele, quanto o mestre dele, em apontar o quanto que ele não tinha a bodhicitta, não tinha esse coração ainda. A piada é que ele, na realidade, não precisava de ser o criado bengalês, já havia um número suficiente de pessoas irritantes no Tibete. Mas ainda assim ele levou. O sexto estágio, então a gente vai fazer uma prática com essa pessoa irritante. Vocês podem pensar em uma pessoa. Vocês não precisam pensar em uma grande coisa. Vocês podem pensar, por exemplo, na tua irmã, na tua amiga, ou sei lá, ou pessoa que convive com você que não lava a louça. E aí você sente essa sensação de odiar a pessoa por causa disso. Ou uma pessoa que você tem uma leve conflito, e aí você traz essa pessoa nessa prática, mas não façam com uma pessoa com a pior, assim. Não vai para esse exemplo do pior, senão vocês vão só reforçar o padrão de vocês e vocês não vão abrir a mente da prática. O que a gente mais quer não é ainda liberar todas as relações, é saber praticar. Bom, se a gente souber praticar, a gente vai liberar todas as relações. Então, o sexto estágio da prática é chamado de completa dissolução das barreiras. Visualizamos a nós mesmos, nossos entes queridos, um amigo, uma pessoa neutra e o nosso atual criado bengalês, todos em pé na nossa frente. Neste estágio, nós tentamos nos conectar com o sentimento de coração gentil com todos esses indivíduos. Evocamos a mesma bondade amorosa para os entes queridos e para os inimigos de nossa vida, bem como para aqueles que nos são indiferentes. Dizemos que cada um de nós igualmente desfrute da felicidade, da raiz da felicidade. Ou, novamente, podemos dizer isso com as nossas palavras. Então, a gente pode ou sentir, ou imaginar, ou falar do jeito que é mais verdadeiro para nós, que você seja feliz e que você encontre as verdadeiras causas da felicidade. Ou seja, que você encontre a compaixão, que você trabalhe com a sua mente, assim por diante. Aí, o sétimo e último estágio é expandir a bondade amorosa a todos os seres. Expandimos nossa aspiração até onde conseguirmos. Podemos começar com aqueles que estão próximos e gradualmente alargar o círculo para incluir a vizinhança, a cidade, a nação e o universo. Que os seres no universo desfrutem de felicidade e de suas causas. Isto é equivalente a fazer a aspiração de que todo o universo esteja em paz. Então, nesse último, aí a sua mente ela fica realmente sem limites. Esse é o fim da prática, em todas as direções, sem nenhum limite, toda a vida. Que todos os seres sejam felizes. Cada estágio da prática nos dá uma oportunidade a mais para afrouxarmos a rigidez de nosso coração. Está bem excluir um só estágio, trabalhar com ele, escolher um só estágio e trabalhar com ele durante um tempo. De fato, muitas pessoas treinam no primeiro estágio por uma semana ou mais, aspirando continuamente que eles próprios gozem de felicidade e de sua causa. Também podemos simplificar esses estágios. Uma forma de praticar a bondade amorosa tem somente esses três estágios: que eu desfrute da felicidade de suas causas, que você desfrute da felicidade de suas causas, que todos os seres em todos os lugares sejam felizes. Então, o ponto aqui, pessoal, não é que você não vai ter problemas, você vai ter problemas. Só que agora você tem uma mente que sabe, direcionar isso para gerar mais amor e compaixão. Ela vai dizer isso agora. Nesse caso aqui, mais amor, né? Mais bondade amorosa. Ao término da prática da bondade amorosa, abandonamos todas as palavras, todos os desejos e simplesmente retornamos à simplicidade não conceitual da meditação sentada. Então, a gente só descansa a mente no final. O ponto principal dessa prática é descobrir a capacidade de amar sem preconceito, sem vieses, assim, né? Sem condições. Fazer as aspirações é como regar a semente de boa vontade para que ela possa começar a crescer. Enquanto fazemos isso, passamos a conhecer nossas barreiras: insensibilidade, inadequação, ceticismo, ressentimento, justa indignação, orgulho e todas as outras. Conforme continuamos com essa prática, fazemos amizade com nossos medos, nossa avidez e nossa aversão. Um coração bondoso e incondicional para com os outros não é nem mesmo uma possibilidade, a não ser que reconhecemos nossos próprios demônios. Por esse motivo, tudo o que encontramos se torna uma oportunidade para praticarmos a bondade amorosa. A gente às vezes lê essa parte aqui de que amar sem preconceito, sem viés, dá uma sensação de que a gente vai aceitar tudo de todos os seres, mas basicamente o amor não é um sentimento. O amor é só o desejo de que o outro seja feliz, e você agir nessa direção, com essa visão. Então, você pode, por amor, muitas vezes falar: bom, isso aqui não. Porque para esse ser ser feliz, eu estou visualizando que ele precisa florescer, e desse modo ele está travado. Então, você pode ser muitas vezes, você não vai sentir nada muitas vezes, e muitas vezes você vai simplesmente ter bom senso, e não exatamente uma sensação de um amor romântico que você vai se sentir bem com todos os seres. Não é bem isso, tá? E sobre essas sensações de insensibilidade, inadequação, uma pessoa do lugar ontem me escreveu no WhatsApp falando que ela percebeu que ela tinha dificuldade com muito mais seres, ou praticamente com todos os seres. E aí eu falei para ela que o Mingyur Rinpoche, o Dzongsaken, e ela falou: eu tô muito frustrada, tô meio quase que deprimida de perceber isso, né? E aí eu tava dizendo para ela que o Mingyur Rinpoche e o Dzongsaken, eles dizem que essa frustração é a própria nossa bondade fundamental e a nossa própria sabedoria. Porque se a gente está frustrado de estar ainda não tendo esse coração, é sinal que a gente tem uma sabedoria de que intui, assim, de que a gente é isso, e a gente não está ainda reconhecendo. Então, e essa sabedoria surge como uma insatisfação, mas ela é o Buda já, ela já é a bondade, ela já é a nossa bondade. Então, se você estiver frustrada de ainda estar com problemas com algum ser, é isso que é a sua bondade. Então, essa frustração, ela é já o desejo de ser feliz, é o desejo de querer. Então, ela já é, de algum modo, a prática. Ela já significa que você está querendo uma outra relação com esse ser. Então, se você sentir qualquer frustração nesse sentido da prática, você já está praticando. Por exemplo, se você sentir: ah, eu não estou conseguindo praticar direito, isso é sinal que você está praticando. Tá? Então, o pior que pode acontecer é você ter um ódio por um ser e nem imaginar que isso pode ser liberado. Mas se você tem um ódio por um ser e você diz: eu ainda tenho esse ódio por esse ser, eu não estou conseguindo praticar essa bondade amorosa aí, essa frustração, ela é já a prática, tá? Você, sinal que você já está querendo ir além desse ódio, tá bom? Então a gente vai fazer uma prática bem curtinha, e aí eu vou deixar um vídeo maravilhoso assim para o final, e a gente conversa um pouquinho. Deixa eu só ver se tem alguma coisa que vocês levantaram, que vocês escreveram no chat. O livro que eu estou revisando é Os Lugares que Nos Assustam, e agora que eu estou revisando é que eu revisei é Os Lugares que Nos Assustam, que a gente leu, e o que eu estou revisando chama Comece Onde Você Está, da Pema Chodron. É sobre o treinamento da mente em sete etapas do Atisha, que é o mesmo tema do budismo com atitude, tá bom? Ah, Lari escreveu ali. Muito bom, obrigado, Lari. E a Camila falou que o pai da Larissa Alves teve um infarto essa noite. Mas ele tá no hospital? É, deixa eu liberar aqui. Ele tá vivo ainda? Tá, né? A Inês falou que tá. Tá bom. Então a gente vai dedicar para ele também. Então encontre uma posição confortável, por favor. Vou deixar, Cris. Esse texto vai ficar na página junto com os áudios. Mas eu sugiro que vocês leiam o livro, né? Que é o ensinamento completo. Então, encontre uma posição confortável. Deixa eu fazer uma prática curtinha. Então, uma vez que você empina um pouco a bunda, levanta as nádegas. Você sente o esterno, o meio do peito levemente elevado, assim, um pouco aberto. Isso é um pouco útil para esse tipo de prática. E só descanse por alguns momentos, só deixe o corpo em paz, respirando livre, bem, sem travar nada. Só deixe o corpo respirar, descanse por alguns momentos. Então comece reconhecendo o seu próprio desejo de ser feliz. Isso é muito fácil. Qualquer coisa que você olhe em você é o desejo de ser feliz. Por exemplo, a pessoa pediu: "Ah, você pode deixar esse texto para a gente? Ou qual é o nome do livro?" Isso significa que nós somos como passarinho, assim, querendo comida. A gente quer ser feliz. O tempo inteiro buscando ser feliz. Então só perceba como você é isso. Você não consegue deixar de ser isso. Então, qualquer emoção que você tenha, qualquer frustração, o fato de você ter medo disso, ou ter sido sentido abandonado em alguns momentos da vida, ou ficar mal, depois ficar bem, isso é o sinal de que você tem um coração sensível. Só sinta esse coração vulnerável, sempre tocado pelas situações, mesmo quando você tenta se fechar. Ele tenta se fechar porque ele é vulnerável. Então só perceba que de algum modo você não consegue nunca de fato fechar o seu coração. Está sempre exposto. E agora só se dê conta de que, assim como você, todos os seres. Então agora te chame, traga à sua mente, talvez a carinho de um ser ou a lembrança de um ser que você considera difícil ou que te irrita, ou que na relação com esse ser você tem uma leve contração. A gente vai seguir em silêncio. Você pode fazer isso só com uma pessoa, fazer com uma e depois mais outra. Mas assim que você chamar essa pessoa, só perceba que ela também tem esse coração sensível. E que todas as coisas irritantes que ela faz é, de algum modo, o jeito que ela está visualizando que ela vai se dar bem. Ela também fecha o coração assim como você. Em ações sem sentido, em defesas, em padrões. Mas por trás disso tudo ela quer ser feliz. Se ela conseguisse, ela não faria isso. Então, assim que você perceber isso, você pode desejar que você seja feliz, que você encontre as verdadeiras causas da felicidade. Então, explore isso um pouquinho. Você está explorando o seu próprio coração. Não importa como você se sinta com essa pessoa, explore a possibilidade corajosa de, no meio disso tudo, você falar que você seja feliz. Se você quiser, você pode experimentar com outra pessoa. Em geral, você pode buscar pelas pessoas ou você pode buscar pelas suas emoções. Você pode pensar assim: eu tenho inveja, odeio, eu tenho carência. Você pode olhar para suas emoções e de repente surge um ser. Você pode pensar assim: quem que me faz sofrer? E aí de repente surge um ser. Explore falar que você seja feliz. Isso é o antídoto direto para essa emoção perturbadora. Isso destrava essa emoção perturbadora. É só o amor atrapalhado. Não sabe o que fazer, a gente se fecha. Mas agora a gente sabe o que fazer. A gente pode amar esse ser. E agora no penúltimo estágio dessa prática, tem bastante a ver com equanimidade. Então faça só esse experimento mental, como se um dos seres que você mais ama entrasse na mesma sala, ou você chamasse ele na mente ao mesmo tempo em que você chama uma ou mais pessoas agora que são irritantes para você. Pessoas que você sente estão atrapalhando a sua vida, mesmo que de leve, ou que estão indo contra você, ou que não te entendem, ou qualquer que seja a pessoa. E aí chame a pessoa que você mais ama facilmente, essa pessoa com quem você quer uma certa distância, você tem aversão, e chame uma pessoa neutra, que em geral você nem lembra dela. Na maioria das vezes. Chama só essas três pessoas. E veja se você consegue olhá-las igualmente. Desejar igualmente que nós todos, que vocês sejam felizes. E olhar que cada uma delas, não importa a relação que eu tenha com você, tem uma igual dignidade, igual potencial. E igualmente desejam ser felizes o tempo inteiro. Explore essa possibilidade. Mesmo que isso saia de um jeito estranho, experimente que vocês sejam felizes. E agora perceba que todos os seres, assim como você, quando sente o seu dente meio sujo, você quer escovar o dente, assim como você. O tempo inteiro que você sente um desconforto, você busca, ah, acho que eu vou fazer um movimento para relaxar o ombro. Assim como você está o tempo inteiro buscando uma experiência melhor, assim também as formigas, assim também os animais de todos os tipos, as crianças, as pessoas quase morrendo, as pessoas estão agindo de modo negativo, todos os seres. Tem o mesmo coração sensível, tem a mesma vida. Então só deixe a sua mente agora se expandir até onde ela alcançar. Começando de onde você está, os seres que você conhece ao redor, e vai se expandindo. Como você se sentisse que o seu coração ele pertence, ele é inseparável desse coração de todos os seres. O seu estado, seu país, seu continente, seres dentro da água, seres no céu. E só descanse agora. Só relaxe, não precisa sustentar mais nada. Quando a gente descansa nesse desejo que todos os seres sejam felizes, a gente está descansando na nossa consciência mais não agressiva, mais suave. Então só descanse nessa bondade natural. Então, agora a gente dedica essa prática. A gente pode dedicar para o Verlene Alves da Silva, que é o pai da Larissa, que é uma das participantes do lugar, que teve um infarto e provavelmente deve estar no hospital agora. De algum modo, tudo o que ele precise e consiga. Seja apoiado por todos os seres e também que ele consiga internamente se apoiar. E a gente pode dedicar para quem mais a gente quiser trazer à mente. Que a bodhicitta sublime e preciosa surja onde quer que não tenha surgido. e sem enfraquecer onde já surgiu, que ela se expanda cada vez mais. Então, pessoal, amanhã, na verdade, a gente vai fazer de novo essa prática, porque a gente não acabou. Tem um vídeo que eu quero passar sobre porque a prática da compaixão e do amor, ela é a prática de base, e tem um vídeo do Eduardo Viveiros de Campos, de Castros, que é sobre a visão dos animais como sendo humanos. Então, daí vocês vão ver que maravilhoso que é. É uma visão que chama perspectivismo ameríndio. E é maravilhoso, assim. E vocês vão ver como essa visão ela atravessa todas as tradições. Assim, vocês vão ver desde antes do Buda até talvez o maior antropólogo brasileiro, olhando os povos ameríndios, como que essa é a visão. E essa visão é muito útil para entender que todos os seres têm o coração sensível. Então, todos os seres. Daí a gente vai trazer essa perspectiva dos povos originários amanhã, porque ela é muito interessante. Vai ser bem curto, mas ela nos ajuda a expandir a última parte da prática, de todos os seres. E, claro, o nosso objetivo aqui é que vocês, em 130 pessoas, parem de matar formiguinha, claro, né? É só isso pra gente estar. Tá, né? O Lama Lama Wallace, ele conta que ele tem acho que é um neto ou um sobrinho, e eles iam tomar banho, assim, tipo num box, assim, num lugar. Não sei se era uma banheira ou enfim, mas diz que ele ensinou o sobrinho, enfim, a criança, a sempre que entrar, ver se tem um inseto. Então, daí agora ele entra, vê se tem um inseto, aí salva o inseto antes de ligar a água e tal. Então, naturalmente, quando a gente faz essas práticas, ao longo do tempo, a gente vai parar de matar qualquer que seja o bicho, assim, né? Essa noção de fazer isso aqui, assim. A gente vai começar a pensar duas vezes, pelo menos, assim. Ou, se vocês se sentirem culpados, já começou. Sentir mal, tá bom? Então, esse é um pouco do objetivo também. E agora tá aberto, se vocês quiserem comentar um pouquinho. Então, amanhã não acabou, amanhã a gente faz de novo. Chama, tá aí. E tem mais um pouquinho que eu queria trazer, ainda que o texto tenha acabado. Tá aberto, pessoal. Isso, pernilongo, com certeza. Mosquitos de todos os tipos. O Sua Santidade Dalai Lama, a gente já passou esse vídeo aqui. Ele mostra que a primeira mordida ele oferece para o mosquito. Ele fala, pode morder. E daí, na segunda mordida, ele já faz assim. É na terceira. Mas a gente pode oferecer. Onde eu moro começou a ter muitos mosquitos, porque eles erraram, enfim, todo o desequilíbrio, né, do rio ali. E daí, com o tempo, você começa a pegar a manha de deixar. É simplesmente uma sensação de coceira, sei lá o quê. Mas você não vai morrer, né, depende do mosquito. Tá aberto, pessoal, se vocês quiserem comentar. Alguém tá falando algo ou não? Tá sem ninguém? Sempre acho que é minha caixinha. Vocês estão bem com essas práticas? Tá tudo fluindo aí? Tá tudo certo? Ah. A Camila falou que veio super a calhar. Estive nos últimos dias e me prenderam uma pessoa muito crítica e julgadora que fazia questão de expor os erros dos outros. Eu fiquei muito inquieta em toda a situação, pensando o que o senhor deveria fazer. É. Por exemplo, você pensa assim, essa pessoa. Ela tá querendo ser feliz, né? E o método que ela tá usando para querer ser feliz, para conseguir ser feliz, é falar dos outros. Então essa pessoa ela tá mal, né? Então, num certo sentido, você entra nisso e começa a achar que essa pessoa tá fazendo isso de propósito, você vai contra ela. Mas se você olha que essa pessoa tá assim como você desejando ser feliz, você só pensa, ela não, ela tá desejando ser feliz de um caminho que não vai levar a isso. Então, é natural que esse amor, que é ver que ela quer ser feliz, faça surgir compaixão. E aí você começa a só se colocar de um jeito que não piore a situação dessa pessoa. Então, o pior que você pode fazer é apontar o erro dela, né? Porque daí você se transforma nela. Você não para de apontar dedos nos outros. Você para de ver problema nos outros. Para você de ver problema nos outros. Você fica aí vendo problema nos outros. Entendeu? Isso me irrita. Então, isso não vai funcionar. E aí você começa a ver qualidades nela e assim por diante. Tem todo possibilidades que surgem a partir daí. Mas principalmente, Camila, é essa primeira reação que você tem de observar que é isso que você está desconfortável. Aí você começa a prática a partir daí. Se você está só reativa, daí não tem nem espaço para a prática surgir. Por isso que essa capacidade é treinada com shamatha. Então você está presente. Tá presente, aí você vai vendo as várias coisas que vão surgindo. Então, assim também na vida, quando começa a surgir as várias coisas, você não precisa reagir. Aí você começa agora a ter a chance de escolher o amor e a compaixão. Então, shamatha nos dá escolha. E aí a escolha é orientada por bodhicitta, ou seja, a gente escolhe a compaixão, a gente escolhe não focar em nós, a gente escolhe focar no outro. Em geral, quando a gente olha alguém, a gente em geral tá olhando para nós. Então, por exemplo, a gente olha, ah, eu não gosto, ah, eu me sinto. Mas agora a gente está olhando para o outro. Então, quando a gente olha para o outro, a gente fala, meu Deus, ele está mal. Só que, se você, em geral, as pessoas olham para ela. Então, você pergunta, como é que está o outro? Aí você fala, eu odeio o outro. Eu, não, não estou falando você, o outro. Então, muito difícil a pessoa só olhar para o outro. Aí, em geral, ela olha para ela. Ela é a mais importante, como ela está se sentindo. Pode falar, quem que. Rosinha, você que ligou aí? Alguém ligou o áudio, acho. Alguém quer falar?
Gustavo, queria fazer um comentário. Eu não
Pode
sei se é
falar,
alguém que
doutor.
estava na minha frente, não sei se o
Pode
Rosinha
falar,
falou
pode
agora.
falar. Depois a pessoa fala.
Tá. Eu gostaria de agradecer muito por esses últimos dias, essa prática incrível de bodhicitta que a gente tem feito, porque tem me ajudado muito a pacificar as minhas relações de maneiras que eu não acho difícil de descrever, sabe? Mas eu tenho passado um período difícil na minha vida, porque eu passei os últimos 2 ou quase 3 anos sendo usado ou sendo utilizado por um sociopata, que ele poderia fazer, ele conseguiu fazer muita coisa comigo, eu consegui, ele tá com muito dinheiro meu, ele transou com a minha ex-namorada na minha frente e depois ela falou que se sentiu abusado por ele e eu meio que deixei isso acontecer. E ele prometeu, ele falou, nos momentos que ele ficava com muita raiva, ele falava assim, eu vou distanciar você de toda a sua família, de todos os seus amigos e de todo mundo da sua vida. E eu encarava aquilo como meio como se fosse uma brincadeira, né? Mas ele meio que conseguiu, porque nos últimos 2 anos, eu me afastei bastante da minha família, dos meus amigos. Eu passei esse ano de 2020 todo na quarentena com meus pais, mas eu estava me recuperando assim desse relacionamento com esse sociopata, mas ele tinha colocado muita coisa dele dentro de mim, que é meio que uma filosofia nietzschiana, uma filosofia da vontade, da indeterminada razão, determinados seres, é meio individualista. E assim, eu fiquei praticando essa raiva, praticando essas coisas e sentindo meus amigos distantes de mim. Aí, porque eu sentia meus amigos distantes de mim, eu fechava para eles, aí, como eu fechava para eles se fechavam para mim de volta, era um jogo de troca equivalente, né? Então, nossa, aí agora, dos últimos 3 dias para cá, que a gente tem praticado mais compaixão e bondade amorosa, eu tenho me soltado mais. Aí, quando começam a aparecer pensamentos negativos ou depreciativos dos meus amigos na minha cabeça, por exemplo, às vezes eu penso assim, ah, vou lá falar com eles que eles estão errados e eles vão entender que eu estou certo. Com aquele ego grande, inflado, né? Aí agora esses pensamentos começam a me perturbar e eu já penso que você seja muito feliz, que você encontre as causas da felicidade, que você não sofra também. E desejo profundamente isso. Aí de repente eu estou em paz. Aí de repente tudo se acerta, sabe? Esses últimos dias eu tenho praticado isso e está me fazendo um bem enorme, um bem incrível. E eu vou eternamente ser grato a você, Gustavo. Muito obrigado mesmo por me ajudar a me liberar desse demônio, desse sociopata que ficou na minha cabeça por tanto tempo. Agora eu estou quase desejando a felicidade dele, quase. Mas eu estou num pouco tempo de prática, acho que eu vou chegar lá. E obrigado, de coração, muitão.
A Pema Chodron, Vitor, diz que é isso, você pode pensar assim, em algum momento eu vou fazer isso, então em algum momento eu vou liberar isso. Então isso já é uma postura de muita coragem sua, ela já é a prática, e a gente não se preocupa em fazer isso completamente, a gente se preocupa em toda vez voltar para esse cultivo. E isso que você está fazendo com o seu fluxo mental é maravilhoso. Porque eu lembro quando eu sofri muito, assim, de sentir que a pessoa causou meu sofrimento, eu pensava nela o tempo inteiro, né? Então você tá pensando nisso muitas vezes. Então, se você, cada vez que pensa nisso, você treina, por exemplo, a primeira coisa que você pode treinar é voltar pro corpo, você vai ficar muito bom nisso. Entendeu? Porque outras pessoas não estão com esse fluxo de pensamentos tão louco. E aí, como você tá em alguns momentos, você treina várias vezes voltar pro corpo. Ou seja, daqui a um tempo você vai ficar muito fera em voltar pro corpo. Então, chama-te. E outra coisa que você pode fazer é olhar como eles são insubstanciais. Às vezes você está sofrendo sozinho. Onde está exatamente essas lembranças? Aí você olha só a parede. E começa a ter uma ciência da mente, você começa a ter sabedoria. E a terceira, porque você vai entender, outras pessoas não entendem. Como é possível nada está acontecendo e você está com os fluxos da glândula? Você vai chorar com nada. Então você começa a entender que você está dentro de uma projeção da sua mente. Então a ideia de bolha, toda a ideia de sabedoria vai ficar mais clara por causa do sofrimento misturado com os ensinamentos, com a prática. E a terceira coisa que você pode fazer é o que você acabou de descrever, é maravilhoso. Quando surge e você começa a ter ideias assim, você tem que reconhecer: eu não quero ir lá falar que eu estou certo, eu quero ser feliz. Eu não quero mandar essa mensagem de o que eu quero quando eu quero essa mensagem? Eu quero ser feliz, eu quero ser feliz, eu quero relaxar, eu quero ficar em paz. Então você deseja direto para você. Você fala que você seja feliz. Você não quer mandar essa mensagem. Vou falar que você mande essa mensagem. Fala que você seja feliz, Vitor. E aí, nesse momento, é outra relação que você tem com você. Porque você começa a perceber que você não estava se ajudando ao falar: ah, é? Você está sentindo isso? Agora vai lá e falar essa mensagem. Você não estava se ajudando. Você não estava reconhecendo a origem dessas aflições todas. É só porque você quer ser feliz. E você pode também falar isso: por que que você está tão frustrado, Vitor? Porque você quer ser feliz. E aí você ficou frustrado de que você tentou se fixar com um cara que acabou complicando a tua vida. E por que que você está tão mal, sentindo que você perdeu tempo e odiando esse cara? Porque você quer ser feliz. Então você volta e fala: é isso que eu vou fazer, eu vou direcionar esse desejo. Agora não precisa, não tem nada a ver mais com o cara, é super autônomo. Você resgata a tua vida toda de volta, que você botou na mão dessa pessoa. E agora você olha para esse ser e você fala: ele tá tentando ser feliz, agarrando outros seres, complicando a vida de outros seres. Aí você fala: olha, que você se libere de todas essas coisas que não fazem bem para você, para ninguém, que você amplie a sua visão para além desse niilismo autocentrado que você falou. E aí você vai desejando isso para o outro. E aí você troca o seu fluxo mental, que é: eu te odeio, e você. Porque aí você percebe que ao fazer isso, você está chamando ele de novo para sua vida e você está dando o poder dele te destruir de novo. E quando você diz que você seja feliz, você se liberou você está fora da relação, no sentido da relação traumática, e agora você está numa outra relação muito tranquila, que é assim: eu tô aqui e eu posso te apoiar no que você precisar, e o meu primeiro ato de te apoiar é te impedir de seguir com aquilo. Você não vai seguir com aquilo comigo, então você vai ser feliz, mas aquilo não te faz feliz e não me faz feliz, então chega. E ao mesmo tempo você introduz uma nova relação com ele. Então, isso para o outro é desarticulador, porque ele não consegue mais te pegar, porque você não está mais excluindo ele, mas ao mesmo tempo você não está mais nas rédeas dele. Então, a posição do amor, ela é maravilhosa, ela é muito forte. Então, com o tempo, se você quiser, você vai cultivando essa visão com você, com os outros, e a mesma coisa com os amigos. Você olha para os amigos e fala: é claro que vocês me excluíram. Eu estava preso, eu faria a mesma coisa. Vocês também querem ser felizes, eu também quero ser feliz. Então, aí você fala: eu fiz isso achando que ia ser bom. Você também, você fez isso achando que ia ser bom. Nós dois estávamos fazendo a mesma coisa. Só que a gente se separou por esse processo. Então agora você diz: ó, eu tô aqui, eu quero que você seja feliz, assim, eu tô aqui. Então você faz tudo isso com a sua mente. E aí o que você vai falar para o outro, às vezes é só: oi. Oi. Mas você fez tudo isso com a sua mente, né? E de algum modo essa relação ela tá sendo pacificada, né? Então muito muito bom. Obrigado, Vitor, de ter
De nada. Agradeço pelas ótimas palavras. Já estou sentindo uma fagulha de esperança, sabe? De eu conseguir voltar a ter a amizade que eu tinha com os amigos antes de conhecer o seu pai 3 anos atrás e ter deixado ele mexer tanto e bagunçar tanto minha vida, sabe? Então agora já estou numa posição muito boa para começar de novo.
E aí depois, em algum momento no futuro, você vai olhar e você vai dizer que ele te expôs algo que você não percebia, o quanto que a gente é manipulável, o quanto que a gente é apegado, e você descobriu um lado horrível da humanidade, não dele. E aí você começa, de algum modo, até mesmo agradecer, no sentido de que você agradeceu a vida, assim, por ter apresentado, de algum modo, isso para você. E aí você começa a gerar compaixão por os seres que estão sendo manipulados. Tem muitos casos de abuso, enfim. E aí você começa a fazer ciência disso também, para ajudar os seres. Então, o Virtudes do Medo surgiu disso. Esse livro maravilhoso que eu estava citando, que a Isabela leu, chama
Quero muito
Virtudes do
ler.
Medo, para entender um pouco esses casos de abusos, assim, como é que funciona a mente dessas pessoas que destroem a mente, a vida dos outros, ou chega até às vezes matar. Então é um livro talvez interessante também, até para você gerar compaixão por ele, para você entender. E você entende também como a atitude mental de bloquear o contato, impedir ele seguir fazendo mal para você, e ao mesmo tempo amar. Então esse livro, ele é muito bonito, ele termina com essa atitude, ele o tempo inteiro ele está trabalhando com essa atitude. Tá, então, Virtudes do Medo, Gifts of Fear, está inteiro online. Qualquer coisa, manda um e-mail para isabela@olugar.org, Isabela com 2 L's, e ela te dá o livro.
É um conselho totalmente não tradicional, né? Você pensar na pessoa que te abusou e não desejar a morte dela ou alguma coisa assim, mas amar ela e, ao mesmo tempo, não deixar ela continuar te
Isso.
fazendo mal. É uma
É isso
atitude
aí.
não dualista. É bem bonito isso. Vou ler esse livro. Bem
É
bacana.
isso aí.
Legal. Obrigado, Gustavo. De novo,
Muito
valeu.
bom. O Murilo falou que achou as práticas muito difíceis. A gente é muito difícil. As práticas são fáceis. A prática é só que o outro seja feliz. E, Murilo, treina uma coisa bem simples mesmo. Ou seja, chama a pessoa, não faz complicado. Chama a pessoa, tipo, sei lá, eu olho aqui a Marina Milagre. E eu olho que ela tem plantinhas, eu olho que ela tem uma coisa bonita atrás. E eu olho tudo isso como expressão da tentativa dela de ser feliz, o cabelo dela, a roupa dela, as expressões faciais dela, e eu simplesmente falo que você seja feliz. Só treina isso. E aí você fala, mas eu não conheço a Marina Milagre. Eu vou falar, isso não é tão real. Foda-se. Só fala que ela seja feliz e vê como que acontece, vê o que acontece com a sua mente. Aí depois faz de novo que você seja feliz. Você vai explorando o que acontece com o seu coração na relação. Então, seja um pouco corajoso. Não importa como você está se sentindo, se é difícil, se é fácil, só faz a prática. E aí você vai, às vezes, se surpreender com o fato de que isso é possível. Se é possível você desejar que a felicidade do outro. E tem algo em você que está fazendo isso já. Então, você começa a chamar isso, esse coração que você já existe, tá bom? O fato de você achar essa prática difícil e ter mandado isso no chat é esse coração, já. Então você tem esse coração já, o tempo inteiro. Não é outra, não é outro coração, é o seu coração mesmo. Mais alguém? A gente vai encerrando. Tá todo mundo agradecendo. Abraço, abraço, abraço. Então tá bom, pessoal. Virtudes do Medo. Eu não sei qual que é o autor e já alguém já botou o link do livro inteiro no. Muito louco. Então tá, pessoal. Amanhã a gente segue mais um dia. Com essas práticas de bondade amorosa. E se vocês quiserem uma lição de casa, eu vou, pelo menos para mim, eu vou tomar isso como prática, ver um ser em que você não estava vendo assim e ver assim. Então, ver como sendo sempre buscando a felicidade. Pode ser um cachorrinho que você. Eu estava ignorando o cachorro. Pode ser qualquer ser que surgir para você na internet, ou enfim, dá uma olhadinha para ele, percebendo que ele quer ser feliz. E deseja isso. Deseja mesmo, assim. Faz que você seja feliz. Você experimenta fazer esse desejo onde você não estava fazendo. E tem vários lugares que a gente não está fazendo. Então é fácil de praticar. Pelo menos um ser, vai. Muito fácil isso. E pode ser com um mosquito. Pode fazer assim. Outras vezes não, mas essa vez vai. Pega. Que você seja feliz. Só uma vez, da outra vez, aí não. Aí você fala, não, vai. Passa produto, sei lá. Mas pelo menos uma vez pode ser. Porque aí você vai se testando, isso é o mais legal. A gente vai se divertindo com essas práticas, porque a gente tem muito chão ainda para ir. Então, muito obrigado. Amanhã eu passo os dois vídeos que eu queria, do Viveiro de Castro e do Jeans da Compaixão, porque hoje não dá mais tempo, mas amanhã a gente segue. Beijos, muito obrigado por hoje e boa semana aí, de 4 de janeiro.